A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Aqui quem fala é Patrícia Armentano. Eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o magistrado Daniel de Avelar, juiz da 2ª Vara Privativa do Tribunal do Júri de Curitiba. E vamos falar dos trabalhos do Tribunal do Júri. Primeiramente, quero cumprimentá-lo. Muito boa tarde e seja bem-vindo, magistrado.
Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. É uma satisfação poder retornar e conversar um pouquinho sobre o Tribunal do Júri.
Muito bom. Magistrado, para começar a nossa entrevista, gostaria que o senhor nos explicasse como funciona o Tribunal do Júri.
O Tribunal do Júri, na verdade, é um órgão especial do Poder Judiciário, de primeira instância, né? Ele não está exatamente na Constituição, na parte que trata do Poder Judiciário, mas ele está com uma garantia, um direito fundamental, né, do cidadão. Ele pertence tanto à justiça comum estadual quanto à federal, né? É raro termos casos de júris federais, mas claro que é possível, e lá existe também o Tribunal do Júri. Ele é um órgão colegiado, né, e também heterogêneo, porque ele é formado por um juiz togado, ou seja, um juiz concursado, que é o presidente do Tribunal do Júri.
Sim.
E também por mais 25 jurados. Desses 25, 7 compõem o chamado Conselho de Sentença. E o Tribunal do Júri tem competência mínima para o processo e julgamento de crimes que sejam dolosos contra a vida. É um tribunal temporário, né, porque é constituído para sessões periódicas. Aqui em Curitiba, nós fazemos duas reuniões. Do dia 1º ao dia 15, atua a primeira vara privativa do Tribunal do Júri. Do dia 16 até o dia 31, então, a presidência fica a cargo da 2ª vara, né? E depois desse período, esse tribunal é dissolvido, né? Porque no mês seguinte ele é composto por novos jurados, novos cidadãos. E é um tribunal muito importante porque ele é dotado de soberania quanto às suas decisões, que são tomadas de maneira sigilosa, né? Num sistema que nós chamamos de íntima convicção do jurado, onde o jurado, exatamente por ser supostamente um leigo, né, ele não precisa fundamentar a sua decisão. Até porque seria um tanto quanto difícil imaginar ou exigir que uma pessoa leiga fornecesse uma fundamentação jurídica para a solução de um caso. Então, o jurado julga de acordo com o seu conhecimento de vida, o seu sentimento do que é certo e errado, né? O tribunal, ele é dividido em duas fases. Às vezes, o nosso ouvinte pode imaginar que o Tribunal do Júri seja aquilo que nós vimos nos filmes americanos, né? Mas a primeira fase do Tribunal do Júri não há jurados, né? Enquanto no sistema americano existe. Aqui não. Essa primeira fase do Tribunal do Júri, o rito, segue como se fosse um rito comum, ordinário, para crimes apenados com reclusão, né? Não há participação dos jurados, mas é o que nós chamamos de judicium accusationis, é onde o magistrado, então, acompanhado de um promotor de justiça e de um defensor, promove a colheita da prova, na presença, claro, do réu, né, para escutar eventualmente a vítima, as testemunhas, e identifica se é caso, né, do réu ser encaminhado a júri popular, né, que seria então a segunda fase. Nem todo réu que é denunciado, também é importante dizer, vai a júri, né? Uhum. Porque nessa primeira fase o magistrado, ele pode impronunciar o réu, ele pode absolver sumariamente o réu e também desclassificar, por exemplo, entendendo que o crime não é um homicídio, é, por exemplo, um latrocínio, então encaminharia uma vara criminal comum. Aí sim, né? Na segunda fase a gente tem o chamado julgamento de mérito do caso. Aí nós temos a presença dos jurados, que formam o conselho de sentença em 7. E é importante dizer que no ano de 2008, esse procedimento sofreu uma mudança muito significativa. Eu ingressei na 2ª vara como titular no ano de 2008 e peguei o início, né, dessa transformação do Tribunal do Júri, que ganhou exatamente celeridade, né? Apenas para exemplificar, né, foi abolido o chamado libelo, a simplificação dos quesitos, Diminuiu muito a questão de cisão de julgamentos, não há mais protesto por novo júri, a leitura de peças foram reduzidas, tornando o júri efetivamente mais ágil. É importante dizer, né, que até falando em leitura de peças, o júri mais extenso talvez da história do Brasil ocorreu aqui no Paraná, em São José dos Pinhais, mais de 30 dias, salvo engano, 34 dias de julgamento, em decorrência de uma leitura talvez exacerbada das peças do processo, e isso não mais acontece. Hoje, a leitura existe, mas de peças muito restritas, né? Provas cautelares, uma testemunha que não pôde comparecer por carta precatória, isso torna, então, o júri mais célere.
E quem pode participar do Tribunal do Júri, magistrado?
Na verdade, o júri é um tribunal popular por excelência, né? Pode participar e se alistar qualquer cidadão maior de 18 anos de notória idoneidade, né? É importante até dizer que nenhum cidadão pode ser excluído do trabalho do júri ou deixar também de ser alistado em razão de legislação de cor, etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social, econômica, origem de instrução. Então, quem tiver esse qualificativo, né, duplo, um objetivo, ser maior de 18 anos, e um, obviamente, subjetivo, que é aferido pelo próprio magistrado de cada tribunal do júri, qual seja, possuir notória idoneidade, pode ser alistado ou ser alistado, né? Porque a pessoa também pode ser chamada a participar. Não só voluntários se inscrevem, mas o selecionamento dos jurados é algo muito importante. Inclusive, o exercício da função de jurado constitui um serviço público relevante e estabelece presunção de idoneidade moral, né? O jurado tem direitos também, né? Não são só obrigações, né? Ele tem, por exemplo, preferência em igualdade de condições em licitações públicas e no provimento também mediante concurso de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária, né? E também aquele jurado, poxa, mas eu trabalho numa empresa, se eu ficar ali no tribunal do júri, será que eu vou ter algum desconto no meu vencimento? Não. Nenhum desconto pode ser feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer ao tribunal do júri.
Qualquer cidadão, então, dentro desses requisitos, pode se alistar de que maneira, se tiver interesse?
É muito fácil. Na verdade, existe até no site do próprio Tribunal de Justiça, quem entra no site do tribunal, há um link já direcionando a Tribunal do Júri. E lá são publicadas todas as sessões de julgamento, né? E também há um link ali específico para quem quiser se alistar como jurado. Mas, eventualmente, a pessoa que quer assistir uma sessão, quer saber se adapta à função, todas as sessões do júri são públicas. A porta do Tribunal do Júri está sempre aberta à população. Então, uma pessoa que tiver interesse, ela pode assistir uma sessão de julgamento e, gostando, querendo participar, né, ele pode escolher a primeira ou a segunda vara, ou eventualmente ambas, e se inscrever como jurado diretamente nas varas.
No caso inverso, se ela for selecionada e não quiser participar, também ela tem esse direito?
Pois bem, nem tanto, né? O ser jurado é um direito, mas também uma obrigação. Né? É uma obrigação. Então, a pessoa que é alistada, e às vezes nem sabe que foi alistada, porque é um critério de selecionamento. Né? Veja só, o Tribunal do Júri não pode ser montado a partir de um rol de funcionários públicos, por exemplo. Não. O Tribunal do Júri, para ser efetivamente um tribunal popular, ele tem que ser composto dentro do seu grande número de jurados, que em Curitiba pode chegar a 1.500, de todo o segmento social da sociedade. Então, quando eu faço a escolha dos jurados, eu promovo dentro desses 1.500, 750 homens em média, 750 mulheres, que moram nos bairros mais diferentes de Curitiba, que têm as profissões mais diferentes de Curitiba, que têm a faixa etária também diversa. Porque eu não posso fazer um júri elitista ou segmentário. O júri tem que ser composto de todos esses segmentos sociais. E é por isso que, por vezes, nós nos valemos das listas do Tribunal Eleitoral para escolher as pessoas que moram nos bairros, né, distantes, próximos, né, para essa composição da lista. E isso é importante, né, porque só assim a gente tem a devida representatividade social ou o que a doutrina norte-americana chama de cross-section, né, para que um júri não seja efetivamente um júri de classe. Né. Então, é um direito e um dever participar como jurado. A pessoa que for escolhida Claro que em situações excepcionais ela pode pedir a exclusão dela. Por exemplo, eu me mudei, não moro mais em Curitiba, eu moro no litoral, eu moro em outra cidade. Ou a pessoa está passando por um procedimento cirúrgico, médico, ou uma situação específica devidamente fundamentada, essa pessoa pode deixar de participar, por exemplo, naquele mês e ser convocada para um mês subsequente, né? E, obviamente, o serviço público é o do júri, é um serviço relevante, né? A pessoa tem que participar.
Quais são os crimes de competência do tribunal, magistrado, e como funcionam as pautas de julgamento perante o júri?
Bom, a Constituição Federal resguarda ao Tribunal do Júri a competência para julgar crimes dolosos contra a vida. Esta competência é mínima, né? É uma cláusula de reserva que fixa uma competência mínima. Isso quer dizer o quê? Basta que uma lei ordinária queira e essa competência do júri pode ser aumentada, né? Para outros crimes, para... De repente, já tivemos crimes de economia popular sendo julgados no júri, né? Então, é claro que o júri ele tem uma competência, mas é mínima. Isso quer dizer que hoje, né, no Brasil, o júri julga os crimes de homicídio simples, privilegiado, qualificado, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, infanticídio, aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento, aborto provocado por terceiro sem o seu consentimento, né? Aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante e também o aborto qualificado, né? Além dos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri julga crimes conexos. O que significa isso? Se eu tenho um crime contra a vida e esse crime é praticado no mesmo contexto, por exemplo, probatório de um outro crime. Vou dar um exemplo aqui. O sujeito matou a vítima e escondeu o corpo, né? Ele vai responder por dois crimes, né? Todos os crimes conexos, então, ao homicídio serão levados a júri popular. Às vezes, um porte de arma, drogas, né? Qualquer outro fato ou criminoso que esteja conexo ao crime principal vai a júri para que não haja decisões díspares a respeito do mesmo assunto.
Qual é a importância do júri popular?
Bom, é extremamente importante, né? Por que razão? O júri é uma escola de democracia, né? É importante até dizer, falando em escola, que muitos colégios procuram o Tribunal do Júri e levam seus alunos para assistir sessões de julgamento, né? Colégios públicos, particulares. Agora em dezembro, por exemplo, nós já temos agendado a visita de dois colégios, um confirmado, outro está a confirmar a data, para ir ao Tribunal do Júri. Ou seja, quando você leva o jovem para assistir uma sessão, às vezes pode parecer um pouco chocante, né? Às vezes os pais, nossa, meu filho vai ao Tribunal do Júri, mas efetivamente aquilo que acontece no plenário é uma lição de vida, né? A gente brinca, né? Na verdade não é brincadeira, mas é a vida como ela é, né? Então os homicídios estão muito ligados à questão da droga, ao consumo, ao tráfico, né? Então isso acaba sendo uma lição direta e indireta para os alunos que estão assistindo, né? Então o júri é uma escola de cidadania, né? É uma escola, eu falo que o júri é o termômetro da sociedade, exatamente isso, porque nós, os jurados, né, exercem esse papel de dizer o que é certo ou errado na sua comunidade.
Agora, magistrado, o que acontece quando uma pessoa acusada vai a júri popular?
Bom, veja só, quando a pessoa é pronunciada, ou seja, encaminhada a júri, claro que essa decisão proferida por um magistrado singular, no caso eu ou o juiz da primeira vara, existe uma fase recursal, né? Esse caso pode ser levado ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, onde a primeira Câmara Criminal tem a sua competência para julgar esse tipo de assunto. E uma vez preclusa essa decisão, o réu, o processo estaria pronto para ir a júri. O que acontece? Nós temos uma fase preparatória, onde podem ser arroladas testemunhas, até 5 testemunhas para cada uma das partes, né? E também por fato e por réu. E aí é pautado esse julgamento, né? Então é feito uma escolha de uma data específica dentro de uma reunião, onde será possível realizar esse júri com um sorteio dos jurados, né, de 10 a 15 dias antes da sessão de julgamento, para que possam compor o conselho de sentença, né? Então veja, esse sorteio do juiz é fiscalizado, inclusive, né, por um representante do Ministério Público, um representante da OAB, pela Defensoria Pública, e nesse momento, ou seja, entre o 15º e o 10º dia útil antes da instalação da reunião, o magistrado, então, vai sortear os 25 jurados que vão participar daquela maratona de julgamentos, né? E é uma participação efêmera, também é importante se diga, né? Às vezes o jurado pensa, ou quem está nos ouvindo, poxa, então vou ficar o ano inteiro no Tribunal do Júri? Não, ele vai participar apenas de alguns julgamentos, né, naquela quinzena, e logo na sequência ele é excluído, né? O jurado que tiver integrado o Conselho de Sentença, por exemplo, no ano de 2019, não pode participar de nenhum julgamento em 2020. Né? É necessário resguardar 12 meses, digamos assim, de quarentena, nós chamamos de quarentena. Por que razão? Para evitar que surja a figura tão falada, né, do jurado profissional, né? Consta aqui, inclusive, em doutrina, que mesmo aqui em Curitiba, certa feita, tentaram montar uma associação de jurados, né? Então, não existe nada mais incrível que isso, né? Algo que é para ser efêmero, você imagina montar uma associação. Hoje, no máximo, o que acontece, eu acho, diante da amizade, é montar um grupo de WhatsApp, né? E olha lá, né?
Sim, magistrado. Bom, para você que está sintonizando o seu rádio agora aqui em AM630, programa Justiça para Todos desta tarde, entrevista o magistrado Daniel de Avelar, juiz da 2ª Vara Privativa do Tribunal do Júri de Curitiba. E ele está nos explicando como são os trabalhos no Tribunal do Júri. Com a experiência de mais de 10 anos presidindo sessões no tribunal aqui em Curitiba, o magistrado já esteve em dezenas de júris, correto?
Eu diria até centenas.
Exato. Qual a sua função efetiva, magistrado, na condução dos trabalhos do tribunal?
Eu costumo brincar nas minhas aulas, né? Eu cumulo a função de professor na Escola da Magistratura também, da cadeira de processo penal, também na Universidade de Tuiuti, na FAI, e nós brincamos com os alunos que dizemos que o juiz no Tribunal do Júri, ele se assemelha um pouco ao árbitro do futebol.
Sim.
Né? Se acabar o jogo, né, e ninguém souber o nome do árbitro, quer dizer que ele fez um bom trabalho. Né? Nem sempre é fácil assim. Né? Inclusive, às vezes que eu tenho mais trabalho quando presido júris simulados, né? Nós temos muitos júris simulados entre faculdades que são realizados no Tribunal do Júri. Inclusive, agora, no próximo final de semana, nós vamos ter a semifinal da Liga Acadêmica do Tribunal do Júri, né, onde diversas faculdades se enfrentam numa competição que já tem vários anos, é repetida anualmente. E agora são as semifinais no período da manhã, a partir das 9 horas, 8h30, 9 horas da manhã de sábado, no período da tarde. Dois magistrados, escolhidos pela Escola da Magistratura, vão presidir a sessão, contando com 4 faculdades, então, que vão fazer um julgamento de um caso real. Então, às vezes, nós temos mais trabalho nos júris simulados do que nos júris reais. Contudo, o juiz no Tribunal do Júri, ele tem uma função importante e regulamentada por lei, né? O magistrado ele deve regular a polícia das sessões e, eventualmente, agir contra desordem dentro do Tribunal do Júri. E, por vezes, isso acontece, né? Porque é muita emoção. Nós temos familiares de réu, de vítima. Por vezes, a questão ainda está muito latente, não está cicatrizada e nunca estará, né? E, então, isso nos dá um pouco de trabalho. Eu posso requisitar auxílio de força pública, que fica sob a minha exclusiva autoridade, para resguardar, inclusive, a integridade física dos presentes.
Sim.
Eu dirijo os debates, né, intervindo no caso de abuso, de excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes. Então, a gente controla para que não haja, inclusive, uma nulidade em plenário, né, em decorrência de um excesso de linguagem. Né? Resolvo questões incidentes, que não dependam do pronunciamento do júri, questões mais técnicas. Né? Posso, inclusive, nomear defensor ou acusado quando considerar que ele está indefeso. Veja que um dos princípios do Tribunal do Júri é a plenitude de defesa. E dentro desse contexto, o magistrado ele deve fiscalizar este princípio. De que maneira? Se nós identificarmos que o réu não tem uma defesa de qualidade, o réu está praticamente com uma defesa protocolar, algo que está mais figurativo do que efetivamente efetivo, o juiz é obrigado a dissolver o conselho de sentença, facultar ao réu que ele escolha um outro defensor e, se não o fizer, encaminha os autos à defensoria pública se o réu não tiver condições, então, econômicas, né? Então, esse controle também é feito pelo juiz. O juiz pode mandar retirar da sessão de julgamento o acusado que dificultar a realização do julgamento e prosseguir sem a presença dele. Posso suspender a sessão por tempo indispensável, né, a realização de diligências. Digamos assim, não é comum, mas já houve casos em que os jurados, claro, com a provocação das partes, quiseram ir à cena do crime. Isso pode ser um acidente de trânsito, pode ser um crime que tenha ocorrido no local público e os jurados querem ver esse local. Às vezes um acidente de trânsito com grande influência de ser de dia, de noite, o fluxo. Então, por vezes, nós somos obrigados a requisitar as viaturas, colocar os jurados nas viaturas e levar até a cena. E o mais interessante é que durante todo esse processo, esse julgamento, os jurados têm que permanecer incomunicáveis. Então, vai um oficial de justiça, ou mais de um, garantindo que durante todo esse percurso, mesmo durante a sessão do julgamento, eles não conversem a respeito do caso, para que um não influencie, né, diretamente o outro, ou que não exponha o seu voto, porque uma das garantias do júri é o sigilo do voto. Ninguém sabe como o jurado vai decidir, né? Então, essas são algumas das funções, dentre várias previstas em lei, que o juiz tem que se adequar e promover.
O magistrado já atuou em vários casos de muita repercussão. Qual o caso mais conturbado, de maior repercussão, que o senhor já atuou?
Pois é. Às vezes a gente para pensar nesses 11 anos e já me fiz essa pergunta, né? Eu acho que a repercussão efetivamente é algo que atrapalha muito o trabalho no júri. Porque às vezes a discussão exacerbada na mídia faz com que, por vezes, os jurados possam chegar com alguma ideia distante do que está nos autos no julgamento. Isso causa um problema. Às vezes a comoção social, e é inevitável, por vezes, a comoção também atrapalha. Por exemplo, para evitar isso, essa contaminação do jurado, algumas providências são tomadas. Hoje, por exemplo, eu não permito que familiares levem camisetas, né? O júri não pode ser uma torcida organizada, o jurado não pode ser induzido por uma manifestação de plenário, né? Uniformes, camisetas, né? Às vezes faixas, né? Gritos no tribunal do júri, isso tem que ser efetivamente controlado. Mas recentemente, obviamente, o júri que me deu o maior trabalho no sentido da sua organização, mas não no sentido da sua presidência, por incrível que pareça, foi um júri muito técnico e muito tranquilo, foi o júri do ex-deputado Fernando Ribas Carli Filho. Tivemos aproximadamente 38 veículos de comunicação que queriam cobrir, né, o julgamento. Daí a organização do júri, do juiz, passa então a anteceder o próprio julgamento, né? E contei com a grande ajuda do tribunal, Justiça do Estado do Paraná, que colocou a sua assessoria de imprensa para que pudesse cadastrar as pessoas que iriam assistir a sessão, ao mesmo tempo tentar garantir, né, nem sempre isso ocorre 100% dos casos, que a imagem do jurado seja preservada, né? Uhum. Às vezes a do próprio réu, nesse caso é difícil por ser uma figura pública, uhum, né? Mas a imagem do réu também deve ser, de certa forma, na medida do possível, preservada. Então esse trabalho foi um júri que me deu muito trabalho nesse caso.
Magistrado, o Conselho Nacional de Justiça instituiu o Mês Nacional do Júri, que, por sinal, acontece agora durante o mês de novembro. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância dessa campanha e como que essa mobilização acontece aqui em Curitiba.
Alguns registros em relação a isso, né? O programa criado pelo Conselho Nacional de Justiça para agilizar os julgamentos, né, dos crimes dolosos contra a vida, que ganhou o nome de Mês Nacional do Júri, não é de agora, né? Isso já vem ocorrendo há alguns anos. Para você ter uma ideia, há o registro que no ano passado 3.531 sessões de julgamento ocorreram no mês de novembro, né? Um verdadeiro mutirão, por assim dizer, né, envolvendo magistrados, servidores, promotores, defensores públicos, advogados. nós contabilizamos a participação de 1.393 magistrados, mobilizando 27 tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, né? Então, é um mês, efetivamente, que a pauta ganha um reforço. Por vezes, juízes substitutos são designados, são emprestados, né, novos plenários, outros locais são utilizados para sessões de julgamento. E isso efetivamente movimenta a pauta no mês de novembro.
Os resultados deste mês, o balanço, eles ficam disponíveis para a sociedade?
Com certeza, né? O balanço desse esforço concentrado consta de um relatório estatístico, né, chamado Mês Nacional do Júri, elaborado pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do próprio CNJ, e a consulta é pública, né? A consulta é pública, porque efetivamente, apesar do mês e todo esse esforço, claro que existe um déficit ainda muito grande de casos, né, que precisam da devida atenção.
Mesmo assim, com esse mutirão, né, digamos, essa força-tarefa no tratamento desses crimes dolosos, o senhor acredita que esse mês causa um certo impacto, não apenas para a pacificação social, mas diminui também um sentimento de injustiça, de impunidade, né, sentidos pela sociedade, pela população, magistrado?
Com certeza.
Uma agilidade?
A gente vê o seguinte, me parece que a diminuição da cadeia de crimes não deve ser visualizada a partir apenas de penas altas. Uhum. Mas eu tenho, por exemplo, a certeza, eu trabalhei vários anos no projeto, por exemplo, do Tribunal de Justiça durante o litoral, Operação Verão, Operação Litoral, nós trabalhamos no juizado. E tivemos uma diminuição significativa, por exemplo, do uso de droga na Ilha do Mel, mais de 70%. Por que diminuiu? Alguém foi preso? Não. Não. Mas a agilidade. Então eu diria assim, a presteza e a certeza da pena. A pena será certa para quem cometeu um crime e será rápida. Ela não precisa ser uma pena significativamente alta. Mas quando você tem a certeza de que você será punido e que isso ocorrerá em tempo recorde, sem, obviamente, desmerecer as garantias e o devido processo legal, mas quando você tem essa certeza e isso ocorre em tempo suficiente, isso replica na sociedade, né? E no caso dos crimes contra a vida, infelizmente, né, nós temos estatísticas alarmantes, né? O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, elaborou um documento que informa que entre 2006 e 2016, 550 mil pessoas perderam suas vidas no Brasil devido à violência intencional, né? Um número que supera a guerra da Síria entre março de 2011 e agosto de 2016, né? Em 2016, o Brasil atingiu a inédita e, por assim dizer, vexatória marca, né, de 30 homicídios para cada 100 mil habitantes, uma taxa 30 vezes maior que da Europa, né? E apenas em 2016 ocorreram mais de 62 mil casos de homicídio no país, segundo o Atlas da Violência de 2018. Então, a gente vê a importância da celeridade no trato dessa matéria. Isso tem impacto realmente. Por isso a importância do mutirão do júri, e que um mutirão que pudesse, inclusive, continuar. E um mutirão que pudesse começar, eu diria, até mesmo na fase da investigação.
Sim.
Porque esse é um outro dado que nos chama a atenção, né? O percentual de esclarecimento dos crimes de homicídio, apesar de toda essa margem que nós acabamos de dizer, esses números, é preocupantemente baixo. O índice oscila entre 5 a 8% dos crimes são esclarecidos, né? Nos Estados Unidos, nós temos mais de 60%, a França mais de 80%, na Inglaterra 90%, né? Então, ao passo, né, que quando isso chega com qualidade ao Poder Judiciário, quando chega com estrutura, e o projeto do mutirão de júris, do meio do júri, faz com que fique acesa essa luz para que outros projetos possam começar a ocorrer, né, é significativo. Isso é muito importante, né? Só para você ter uma ideia, apesar de todos esses números, as decisões condenatórias ocorrem em média em processos com 4 anos e 4 meses de tramitação. Aqui nós temos as decisões condenatórias. Os destaques, inclusive nacional, isso aqui é importante dizer também, né? é o Tribunal de Justiça do Paraná, né? No qual as decisões condenatórias ocorrem, em média, em processos com pouco mais de um ano de tramitação, né? Segundo o diagnóstico de ações penais de competência do Tribunal do Júri e do próprio CNJ, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu a fase de conhecimento criminal em 1 ano e 9 meses, a menor média entre os tribunais de grande porte. Então veja que, apesar do grande número, quando esses casos chegam ao Poder Judiciário,
sim,
nós estamos conseguindo dar uma resposta em tempo oportuno. Claro, o esforço tem que continuar, tem que começar na base, estruturando mais as polícias, a polícia investigativa, a polícia científica, que hoje tem um papel fundamental nos crimes dolosos contra a vida, fundamental, porque com a polícia científica eu excluo do processo, em termos de importância, a prova testemunhal, e nós sabemos o quanto é falha a prova testemunhal. E se eu tenho uma prova pericial que coloca o réu na cena do crime, eu ganho qualidade, eu ganho, obviamente, o resguardo da própria testemunha, que eu não preciso perguntar se ela viu, porque a prova pericial já colocou o réu na cena do crime, né? E isso ganha efetivamente a agilidade do processo, dá essa agilidade, dá presteza e dá segurança nas decisões. Então, tudo isso contribui para um julgamento mais célere e de maior qualidade.
Muito bem. Doutor Daniel, quero agradecer a sua entrevista hoje aqui no programa.
Estou à disposição para quando for chamado e me coloco também, não só aqui, à disposição no Tribunal do Júri, para a população que quiser assistir uma sessão de julgamento, né, dizer que a pauta está no Tribunal de Justiça, no site, é pública, encontrou a porta aberta do Tribunal do Júri, entre. Estamos tendo uma sessão de julgamento. Sente-se, a casa é sua. O Tribunal do Júri é um tribunal de cidadania, é um tribunal popular. Muito obrigado.
Muito obrigada novamente. Até a próxima.
Até a próxima.
Programa Justiça para Todos fica por aqui. Voltamos amanhã. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.